Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio você nunca pensou que iria existir. Toda a equipe do Farmei reunida para relembrar o ano de 2021, relembrar o que fizemos e projetar o futuro. Eu sou Paloma Santos e para frente que se anda.
Vamos lá, eu sou o João Tenório e vamos conversar sobre esse ano de 2021. Tô tentando lembrar aqui o que é que eu joguei. Não vou lembrar de tudo, mas tem os dois últimos jogos que eu quero destacar aqui. Já já a gente vai falar sobre isso.
E eu já montei a árvore de Natal, tô esperando meu PS5 do Papai Noel. Papai Noel Alan, eu amo você, meu bem. Compra lá um PlayStation 5 pra mim, príncipe.
Nossa, com declaração de amor, eu também quero esse PlayStation aí.
Mas rapaz gastou dinheiro na Fórmula 1, então acho que não vai rolar PS5 não, viu?
Vamos lá. Eu sou Roberto Dalmo. Esse ano foi muito bacana. Teve jogos diferentes aí na minha vida, mas para procurar uma frase, eu procurei uma frase aqui na internet e eu achei o seguinte: Ano novo, que venha a próxima fase desse jogo chamado vida. Olha só, frases de ano novo. Então, é isso, não é para falar uma frase, eu joguei assim, frases de ano novo e
Lindo.
apareceu isso.
Que bonito.
Agora já pode pegar e compartilhar no WhatsApp.
Opa, eu sou a Paloma Palu. Eu não procurei frase nenhuma, mas eu vou falar que esse ano foi bad. Mas ainda bem que não deu game over pra gente, não é não?
Farmei! Vamos lá, o que é que a gente tá jogando? Já que eu queria dizer que esse episódio tem uma pauta, mas vai ser super fluido. O que a gente vai conversar aqui hoje, além da retrospectiva, falar um pouco sobre o que a gente está jogando, os Games Awards. E no final vamos anunciar algumas propostas para o futuro, porque o Farmei está expandindo seu universo. Então hoje, além de muito Kikiki, e vocês já viram aí que Dalmo, Paz e Amor chegou. No episódio passado a gente teve Dalmo Marília Gabriela, hoje temos Dalmo Paz e Amor.
Coach.
Tia é, no grupo da família.
Dalmo tia do Zap.
Farmei com multiverso, então a gente pode chamar de Farmeiverso, não?
Boa!
Farmeiverso aí expandido. MCU que
Aí
se
sim.
cuide. Bem, então vamos começar com os jogos que a gente jogou esse ano. Eu posso
Bora!
começar aqui com alguns jogos que eu joguei. Eu vou passar por aqui alguns, mas tem dois que eu quero focar, que foram os dois últimos. 2021, obviamente, para mim teve o Fifinha do início ao fim. Então, para mim é de praxe. Mês de janeiro tem a promoção ali do FIFA, eu compro e passo o resto do ano jogando. Então, esse ano, obviamente, teve o Fifinha, como sempre, aquela partidinha antes de dormir. Mas um jogo que me marcou bastante, eu acho que marcou um outro amigo nosso aqui do Farmei, foi o Final Fantasy VII, que comeu aí 60 horas da minha vida nesse ano, aí diluída em 3, 4 meses, né? Então foi uma jornada bastante intensa de um jogo que para mim foi muito marcante na adolescência. E fiquei impressionado como o jogo ele transformou a narrativa do primeiro, criando, né? A gente falou aqui agora de multiverso, né? Criando um universo expandido para Final Fantasy VII. Então a gente jogou, não foi uma repetição da história de 1997. Foi basicamente a mesma história, porém com uma outra narrativa expandindo aquela ali. Foi uma coisa que foi totalmente nova e isso foi muito marcante para quem já conhecia a história. Foi um plot twist assim, muito. Foi um mind blowing, assim, para todo mundo. E esse jogo, ele me motivou a fazer um pequeno blogzinho, que eu não tenho divulgado ele, mas tenho escrito periodicamente lá, sobre jogos que eu joguei ao longo da minha vida, né? Então, eu sempre falo uma resenhazinha lá, coisa simples, né? De alguns parágrafos. Às vezes eu quero falar de algum jogo. Esse blog foi um meio que eu arranjei para eu me expressar, sem a necessidade de divulgar, né? Não tô procurando engajamento, né? Mas só botar para fora as coisas que eu sinto a partir dos jogos que eu jogo, né? Então, Final Fantasy VII, ele me motivou a isso. Tiveram dois jogos mais recentes que eu quero destacar aqui, como eu falei. Um jogo eu zerei na semana passada. Eu botei até no Twitter, Mayara deu um curtir lá, que foi um jogo bastante interessante, um jogo indie, que foi, não tem um título em português, que é What Remains of Edith Finch. Um jogo extremamente intrigante, uma gameplay bem rápida, 3 horas e meia. eu no meu ritmo. Obviamente, foram umas 2 semanas, mas foi um jogo bastante imersivo, com história bem intrigante, não vou dar spoiler aqui. E o outro jogo que eu tenho jogado atualmente foi um achado para mim, foi um lançamento de março, e desde o lançamento ele tá gratuito, que é o Bomberman Online. Bomberman Online é um jogo, para mim, obrigatório, sobretudo para quem teve a experiência do Bomberman clássico lá dos 16-bit. Então, a mecânica é a mesma, tá ali. Você joga o mesmo Bomberman de 20 anos atrás, de 30 anos, né? Então, a nostalgia ali bate forte e o formato multiplayer online é totalmente viciante. Na verdade, são 2 modos. Tem um modo Battle Royale, que é tipo Fortnite, né? Então são 64 ali ao mesmo tempo. E é uma loucura de bomba caindo, bomba jogando, né? É muito frenético. E tem o modo clássico, que é você e mais 3 online também, que é bastante divertido. E uma coisa que eu destaco nesse jogo é a quantidade de orientais, né? Então sempre tem alguém ali que você vê pelo nome, você vê que é um jogo que é bastante amado pelo pessoal de lá, do Oriente aqui. É um jogo que eu recomendo
João,
e. Oi.
a pergunta que não quer calar. Na batalha lá com 64 Bombermans, qual foi a melhor posição que você já ficou até o momento?
16. 16 foi o melhor que eu consegui.
Eu fiquei em sétimo, viu? Só queria dizer, tô melhor
Vai,
que
ó.
você aí.
Ah, entendi. Ela
Eu vou
queria era se gabar.
contar.
Ela quis jogar na
Exatamente, agora só pra se
cara.
gabar.
Foi pra se gabar. Mas, na moral, é um jogo muito bom. Ontem à noite mesmo, tava lá nele. Bem divertido. E esse é o meu breve resumo, né, de jogos em 2021. Não deu para jogar o tanto quanto queria, né, infelizmente, mas foram jogos que nesse ano eles realmente me marcaram. Passa a bola!
Então, eu também tô jogando Bomberman todo dia à noite. Eu e Alan, a gente divide o controle porque não dá para jogar duas pessoas, né? E aí diz que tem uma versão paga que meus amigos viram eu jogando online. E aí um amigo correu, me mandou uma mensagem e falou assim: não, paga vintão aí na versão pra gente jogar lá na sala. Aí eu fui falei: não, vou ver isso aí com urgência, né? Pra gente poder resolver isso aí, que eu quero é explodir a cara dele lá no joguinho. Mas eu também então tenho jogado Bomberman. Esse ano foi um ano bem atípico, né? Eu não joguei tanto. Acho que eu joguei mais os jogos que a gente vinha trabalhando aqui no Farmei, o The Plague Tale. Então aproveito e chamo vocês para ouvirem o episódio que a gente discutiu a relação entre ciência e religião, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Eu não me lembro porque eu tenho uma memória fraca. Estou precisando de um blog secreto do João também para mim, para poder relembrar quais são os jogos que eu estou jogando, como que isso me chamou a atenção. Mas eu estou muito empolgada, porque vocês sabem, né, da minha relação com o Resident Evil. Contei também lá nos nossos primeiros episódios, que eu jogava com meu pai, né, e tal, lá em casa, a versão em espanhol ainda no PlayStation 2, aquela que a gente comprava os jogos pirata e tal, e a gente botava em espanhol. E aí eu já joguei também, sempre então acompanho essa franquia. E com a Black Friday eu comprei o Village, né? E aí ontem à noite eu comecei a jogar. E
Ele é
tá
com
muito bom
VR,
também.
Mayara? VR ou não?
Eu não sei se tem a opção com VR, eu acho que não. Acho que só lançou o Play. Deve ter também. Porque eu não tenho o VR também. Eu já morro sem o VR nesse processo imersivo, então imagina com
Imagina,
o VR.
Deus me livre.
E aí eu tô jogando e tá muito, muito, muito bacana, né? O único problema que eu senti é que essa noite, ontem foi a primeira vez que eu joguei, é que essa noite eu sonhei, penso por conta do jogo, que eu estava sendo, tipo, que eu te fazia um exame e que eu tava lá no meu estômago, tava cheio de vermes e que minha barriga explodia. Então, eu acho que um pouco impactada com o jogo. E aí eu fico sonhando, sabe? Então eu vou ter que mudar talvez a hora da jogatina, aproveitar aí o período de férias para jogar. Então, por conta das coisas aí desse ano, acabei jogando pouco, mas mesmo assim eu já tô voltando aí com tudo. E quem gosta do jogo de terror aí, o Resident Evil Village tá lindão. É, tem de tudo um pouco e vocês vão curtir essa franquia aí.
É, Paloma já tá indo atrás, ó.
Paloma já tá indo atrás, morro de medo.
E aí eu também aconselho, né, quem jogar, também já carregar um albendazol, que é remedinho de verme, né? Tô vendo aqui na internet. Que aí já resolve esse problema. Já tá tranquilo.
Se tivesse tomado ivermectina, não ia acontecer isso.
Exatamente.
Eu não encaro de jeito nenhum. Eu lembro do Resident Evil 2. Há muito que eu já levava susto. Mas do jeito que tá agora nessa geração, eu não encaro de forma alguma.
E eles estão apelando. Tem até bebê na série agora. Tá pensando o quê?
Então, meu ano, eu pensando aqui, né? Eu joguei coisa pra caramba. Mas é aquela forma compulsiva que eu tenho de jogar, né? Que vocês conhecem. Então eu pego um negócio e eu tenho que fechar. É tipo, isso é ótimo, né? É, mas me faz ser gordo, né? Porque quando eu pego alguma coisa pra comer, eu quero terminar o pacote. Um biscoito, eu quero terminar o pacote. Então, é a mesma forma de consumo pra um biscoito que eu tenho pro jogo. Então, eu pego e vou jogando. E nessa brincadeira, eu comecei 2021 com o jogo que virou o meu top 1. Que virou, assim, pelo menos até agora, o melhor jogo de todos pra mim, que é o Persona 5. Eu comecei, passei meu janeiro e fevereiro. É com esse jogo maravilhoso, mais de 120 horas de jogo de imersão num JRPG incrível, com a trilha sonora linda, a arte maravilhosa. É uma história que bota o meme da Peppa aí, que é muito adulta. Uma história que é bem interessante, né? Que se passa num Japão, vamos dizer assim, um Japão real, com locais reais. Alguns nomes fictícios, mas muitos lugares reais. E faz uma metáfora também sobre a sociedade que a gente tem hoje. E pensa sobre a juventude. E aí fala sobre como o jovem do Japão não é levado a sério. Como já diria Chorão. Logo depois, né, eu acho que foi o momento que eu aí comprei o Switchzinho. E aí que eu praticamente só joguei jogos do Switch. Então faço um destaque aqui pro Super Mario Odyssey, que pra mim me marcou muito. Joguei junto com a Maíra, a gente dividindo controle, tentando achar as luas. É um jogo do Super Mario no estilo 3D, onde tem um meio mundo aberto, assim, com história cativante, bem simplesinho, como todas do Mario. Mas muito gostoso de se jogar. Fazer aqui um prêmio de honra aqui, antes de falar um outro jogo que me marcou o ano inteiro, mas fazer um prêmio aí de honra pro Animal Crossing, que inclusive em alguns episódios a gente vê o pessoal dando aquela zoadinha, olha, fazendinha feliz e tal. Então eu passei algumas...
A
fazendinha feliz, né?
Falou que era fazendinha, se rendeu.
E assim, eu me rendia, assim, não entrou de fato entre os meus top de jogos, mas foi um jogo que me marcou no ano e eu acho que é importante registrar, porque o pessoal fala, também eu aprendi esse termo lá na SB Games, que a gente vai falar depois, Comfort Games, alguma coisa assim, que pegaram da ideia do Comfort Food e estão entendendo dessa maneira. É um jogo bem tranquilo, você vai mobilizando aí a sua ilha, então foi bem legal. Mas o meu ano, ele foi marcado, né, tirando esses, principalmente por Zelda, onde eu, sem brincadeira, joguei o Breath of the Wild, finalmente. Joguei Ocarina of Time, a Link Between Worlds, Majora's Mask, A Link to the Past, A Link's Awakening, eu joguei uma porrada de jogos do Zelda. Tudo que eu conseguia jogar, eu tava jogando, assim, da franquia, né?
Você então, jogou todos os jogos? Ou tô só...
Fechei. Todos que eu joguei, eu fechei, assim. É, e eu ainda tô jogando, pra ser sincero, nesse momento que a gente tá gravando, eu tô fechando o Majora's Mask, que é um jogo extremamente diferente, diferenciado de todos os outros. Também joguei o Skyward Sword, que é muito interessante, com a lógica dos controles, né, que você vai lutando com a espada e se defendendo com o escudo, mas que é o controle, então valeu o exercício aí. Foi bem interessante. O Minish Cap também, do Game Boy Advance. O Link's Awakening, o novo. Então, assim, foram vários jogos. Eu achei incrível. Assim, eu já amava a franquia do Zelda. Era uma franquia que me fez voltar a jogar videogame, porque eu confesso, né, aquela ideia. Né, por que o Zelda me fez voltar a jogar videogame, né? Se eu falo tanto, tão pouco dele, né? Mas é porque é uma sensação de algo que não foi resolvida no passado. Então, eu sempre ficava travado no Zelda, que eu tinha o Zeldinha, o A Link's Awakening do Game Boy Color. Então eu botava aquela fitinha e não ia pra lugar nenhum. Não conseguia, molequinho. Não conseguia entender a lógica, tentar criar raciocínios para superar os desafios e tal. E isso que me levou a pegar o Nintendinho do Paraguai, que foi lá em Foz, lá em... Qual é a Cidade do Oeste, né? Cidade do Leste. Qual é a cidade lá que a gente comprou, João?
Cidade do Leste.
Cidade do Leste. E aí, esse jogo foi o Zeldinha que me motivou a querer voltar a jogar. Eu falei, não, agora que eu já tô mais sagaz, deixa eu ver se eu consigo... fechar as coisas, né? Então, assim, joguei muitos jogos, não joguei todos, eu acho que fica aqui, dentre esses todos, falarei algo polêmico aqui, mas o meu favorito, por enquanto, acabou sendo o Ocarina of Time.
Eu tô mais impressionado que você não citou Final Fantasy VII no meio de todos esses jogos.
Mas entendeu? É porque eu joguei o ano passado.
Ah, sabia. Sabia que tem alguma coisa de errado aí?
Final Fantasy VII é maravilhoso, só que eu acho que eu joguei ano passado. Ah, tá. Então, por tá isso que eu não falei.
Foi justamente antes de Persona, né? Que se Persona foi em janeiro, né?
Então isso. Faz sentido. Então joguei ano passado. Aí ano passado meu foi marcado por The Last of Us Part 2 e Final Fantasy VII. Pra mim foram os melhores jogos. E diga-se de passagem, o Final Fantasy VII me tocou um pouquinho mais. Mas eu respeito muito The Last of Us.
O momento Final Fantasy é o momento que eu e Mayara saímos pra fumar, porque realmente... Dizer que Final Fantasy me tocou mais do que The Last of Us, que foi o jogo do ano, que as pessoas estavam se jogando no chão chorando, realmente.
Mas Paloma, você experimentou o 8? Você disse que tinha relaxado ou ainda não?
Você me recomendou pra começar.
Oi.
Comprei, você recomendou assim... Veja a cena de abertura que é maravilhosa.
Oi.
Vi. Daí depois eu não segui mais.
Então não tem jeito não. Se aquela abertura não lhe tocou, então sinto muito.
Não, Joãozinho, tocou. Eu achei incrível, mas não segui. Eu acho que vou deixar pras férias mesmo.
Eu vou botar fé numa coisa. Eu acho que a gente tem fases. Por exemplo, duas séries que... Porra, primeiro, quem não me conhece pessoalmente, eu tenho uma tatuagem de... Hora de Aventura. E aí, no outro dia, eu tava falando o quanto que eu achei uma merda a Hora de Aventura na primeira vez que eu vi. Então, eu insisti e virou, assim, algo muito tocante pra mim, no ponto de me abrir pro lúdico mesmo, algo que me marcou, né? Sair daquela fase de querer ser adulto e falar, pô, eu posso continuar sendo adulto e gostar dessas... de cultura pop. Né? Então, me marcou muito o Hora de Aventura. Assim, foi algo que eu odiei de primeira. Segunda coisa que eu odiei de primeira... The Office. Se não fosse João e Eusébio falando assim, assiste The Office, é muito bom. Eu, porra, já assisti, achei horrível. Cara, virou uma das minhas séries favoritas. Tenta, e se não gostar, lembra de mim que eu foi a única série que eu assisti duas vezes.
Olha aí.
Muito bom.
Então, né, vou falar o que é que eu consegui jogar esse ano, em meio a uns 3 semestres que desceram a paulada na gente, né? Então, como eu já falei anteriormente em muitos episódios, eu sou jogadora de mobile. Então, tudo que eu jogo é pelo celular. E aí, eu destaquei 4 jogos que eu consegui, assim, finalizar, que eu não tinha jogado antes, porque eu já zerei toda a saga de Cubescape, que particularmente eu sou fã, amo Cubescape, então todo jogo que lançar de Cubescape, estou lá pra zerar. E aí, como eu gosto muito de jogos de mistério e pra resolver puzzles, eu joguei Agent A, que é um jogo de espião. E aí
bom
a gente
demais,
tem lá.
Mais Paluzinha.
Bom, né? Caraca, amei esse jogo, assim. Eu paguei lá pra a versão, né, total, porque tem uma versão que ela é grátis pra você ficar ali só no chamamento das pessoas. Aí eu paguei pra poder comprar a versão completa. E assim, não me arrependi, já joguei duas vezes. E aí tô atrás de alguns troféus também que eu deixei pra trás. E ele é um jogo que você vai esmendando mistérios. E aí você vai descobrindo quem realmente é o vilão por trás daquilo. Então, super legal. Outro jogo que eu joguei é Green the Planet. O 1, porque tem o 1 e o 2, mas particularmente eu gostei mais do 1. E assim, a história do Green the Planet é um planeta que tá desolado, que não tem nenhuma vegetação. E aí ele é todo pixeladozinho, ele é bem fofinho assim. E as cores dele são muito bonitas e chamativas também. Então aí a sua missão é você construir uma base que quebre meteoros e tenham minérios ou alguns elementos aí pra poder cair na Terra e... digamos assim, reflorestar a Terra. E aí você vai comprando novas coisas, e ao passo que você quebra esses meteoros, eles vão caindo na atmosfera terrestre, você vai conseguindo mais coisas para quebrar meteoros maiores, e você vai reflorestando os planetas. Outro jogo que eu joguei, aí mais numa pegada meio infantilizada, é Funcade, que ele mostra alguns joguinhos bem simples, assim, acelerar um carro, passar por alguns obstáculos. Só que ele tem uma parte que eu achei muito interessante, que é você construir a sua própria fase. Então, nele, você vai lá e aí você pode colocar um obstáculo aqui, pode colocar uma parede ali em outro lugar, uma coisa para decorar aqui. Então, eu achei muito legal, porque ao passo que você joga a fase que outras pessoas estão construindo, você também pode construir uma fase para que essas pessoas também joguem. Então, é muito interessante para estimular essa parte até da própria criação de jogos, de dificultar, por exemplo, você ir colocando mais obstáculos e ficar mais interessante o seu jogo. E outro que eu consegui, assim, jogar e gostei bastante foi o Mouse Busters, que ele é também um joguinho em 16 bits, e ele é de um ratinho. E aí esse ratinho, ele era humano, aí ele vira um rato, e aí encontra outro rato que tem que ajudar a família que tá sendo atacada por fantasmas. Aí você tem que ir lá pegar... um dispositivo, e aí você tem que caçar o fantasma, e aí tem a luta pro fantasma, e tem uma parte em que você tenta derrotar o fantasma através de um jogo, e eu achei bem interessante, porque é um jogo simples de ser jogado, é bonitinho, as cores também, então eu gosto mais desses jogos assim, que eu tenho que desvendar, por exemplo, alguns mistérios, ou então até construir o meu próprio jogo, como foi o caso de Funcade. E foi mais ou menos assim, esses quatro jogos, né, que eu joguei, Green the Planet, Agent A, Funcade e Mouse Busters. E aí, é isso.
Vocês percebem que meu inglês é aquela coisa, né?
É, mas eu tô adorando, eu sou igualzinho, tava procurando. Inclusive, eu vi umas imagens aqui do Green Planet, igual o Paloma tinha falado, tava olhando. E a gente tá devendo pro ano que vem esse episódio sobre games, né, nessa pegada, né? Acho que a gente vai fazer isso aí, inclusive porque a gente sabe que grande parte do nosso público também joga a partir do mobile mesmo, né? Então acho que a gente tá devendo esse episódio aí. Fiquei, até anotei alguns aqui para poder jogar também.
E o universo dos jogos indies, né? Que é enorme, assim, tem muitos jogos sensacionais e a maioria deles está no mobile, né?
Exatamente.
O grande destaque, talvez, do ano foi o LoL Mobile, né? Versão mobile.
Inclusive, tá no Game Awards, né? Tá concorrendo a alguma categoria junto com outro mobile, que é o Pokémon...
Ai, meu Deus, qual o subtítulo?
PokéLoL.
PokéLoL, exato.
Tem o nome oficial, tem o nome oficial.
Eu quero jogar esse PokéLoL aí sem nome oficial mesmo, porque eu adoro o Pokémon. Quando lançou o Pokémon GO, eu fiquei viciadíssima.
Mas é bem diferente, Mai. É bem diferente esse. É bem mais LOL do que Pokémon. É o LOL, mas com a figura do Pokémon mesmo. É bem diferente. Mas vale a pena. Eu acho que se você gosta dos personagens, pelos personagens assim, vale a pena. Eu joguei uma vezinha, mas não é meu estilo, né? Eu joguei também LOL esse ano com os meninos, mas não é meu estilo de jogo. Não vai.
Oh, é Pokémon Unite, ou Unite, não sei. Pokémon Unite.
Já vou baixar aqui pra jogar.
Sim. Eu, esse ano, eu fui nos Comfort Games, assim, não tinha cérebro pra jogar muita coisa. Então, todos os dias, desde o início do ano, eu jogo no Switch o Cozy Grove, que é uma categoria de jogos parecido com... Stardew Valley, que jogo menos hoje, porque eu acho que Cozy Grove tem uma dinâmica que eu gosto mais. É, na gringa, são os Whole Food Games. Whole Food? Wholesome. Olha, Whole Food, só pensa em comida. Wholesome Games, que são esses jogos confortáveis, que tem uma dinâmica mais cooperativa, que você não compra as coisas, você faz doação de coisas. Tem uma interação com os personagens mais empática. A música é uma música calma, o visual calmo. E eu jogo todos os dias no Switch o Cozy Grove. E mesmo hoje, depois de tanto tempo achando algumas coisas repetitivas, eu acho que eu encontro conforto justamente porque eu sei o que eu vou encontrar lá. Os desafios, eles não são muito grandes, assim. Comprei, sim, muitos jogos que vocês me recomendaram, mas eu estava num momento de querer só o conforto. E adquiri, como uma criança grande, um Xbox. E aí, gente, eu estou, assim, em um mundo novo. Nunca tive console para jogar na televisão. Para mim, isso é muita novidade, assim. Sei, a gente estuda muito sobre a imersão e sobre o fato da captura e envolvimento na história dos videogames, assim, dos jogos, que é algo absurdo. E hoje eu estou comprovando que é muito diferente. Você tem um console ali na mão, tô imersa, sim, mas eu apaguei as luzes para jogar Plague Tale e tava me tremendo. Tive que acender a luz. Eu fiquei com medo. Sozinha em casa, assim. E não é um jogo de terror. Imagina quando eu estiver jogando.
E é um jogão, né? Mulher, um jogão.
Com Resident Evil não dá, não, fia.
Dá, não.
Com Resident Evil não dá pra fazer isso, não. Imagina. Dá mesmo.
Morando sozinha, com tudo apagado, volume surround, jogando jogo de terror. Então, o que eu tenho feito nas últimas semanas, faz 2 semanas que eu comprei o Xbox, é jogar aqueles jogos que eu só acompanhei as gameplay, né? Então, tô jogando as minhas novelas, que é Tell Me Why. Então, hoje eu tô jogando esses jogos narrativos de escolha, que aí tem sido confortável pra mim.
Paloma, que inclusive a gente precisa fazer um episódio pro ano que vem sobre Tell Me Why. Eu acho que é, com certeza, é um jogo que tem que estar. A gente já coloca aqui, vou pegar já a listinha e já vou escrever aqui. Eu só não consigo pensar nessa música sem pensar no Backstreet Boys. Mas se vocês conseguem... Mas a gente precisa fazer mesmo esse episódio, cara.
Tell Me Why, sim. E tenho jogado Tell Me Why todos os dias. Estou envolvidíssima na narrativa dos irmãos. Eu acho que a gente tem uma discussão boa aí, sabe? E tenho jogado Forza 5. Eu estou desbravando o México loucamente. Jogo mal. E, assim, mas é isso. Quando eu quero pensar na minha vida e sofrer, eu vou pro Forza e fico dirigindo.
Aí tem que comprar, daqui a pouco você vai comprar, é o volantinho, né?
O volantinho.
Paloma com o cockpitzinho dela aqui, ó, só com o bracinho aqui, ó.
Só ali, ó. E aí apago as luzes e fico ali, só ouvindo ouvindo Dua Lipa, bota Dua Lipa lá.
Mulher, eu tenho um amigo que comprou um pra jogar aquele joguinho do caminhão. Aí ele fala assim, ele vai bater caixa. Ele fala, vou bater caixa, aí ele vai ficar lá.
Eu já vi vários streamings desses jogos assim. O cara, tipo, o jogo é o quê? Você dirigir o caminhão na estrada. É isso, né? Você faz entrega.
E ouvir música. É ótimo. Então, tenho jogado Os Atrasos no Xbox e Forza 5. Um jogo incrível, com acessibilidade. Inclusive, a gente vai comentar. Pra mim, o game do ano. Mas isso é uma polêmica, é mais emocional do que qualquer coisa. E tô jogando minha novela, Tell Me Why.
Gente, e eu queria fazer uma menção honrosa aqui de um jogo que eu acabei esquecendo, que ele passou batida, porque não foi um jogo que eu joguei em 2021. Mas eu zerei em 2021. Foi um jogo que eu comecei com Erika, minha esposa. A gente começou, acho que em 2018, 2019, que foi Overcooked. E nós zeramos este ano, mês passado, assim... Porque tinha a última fase que era dificílima. A gente tentava, aí perdia.
Aí ficou lá parado, abandonado. Aí quando foi dia desse, gente, bora tentar de novo, bora. A gente foi zerão. Então, Overcooked é a minha menção honrosa aí de jogos de 2021.
Vocês são um casal de confusão?
Não, é tranquilo. Agora sim, no Overcooked rolava muita briga, viu? Não tinha como. Não tem como você jogar esse jogo sem discutir. Não tem como.
Ai, divertido demais. Já que a gente falou de Games Awards, eu sou uma pessoa assim que tenho opiniões muito básicas sobre os games, mas é uma premiação importante e a gente trouxe para falar aqui um pouco.
E os nomeados, vamos falar do prêmio principal, né, que é o GOT, que é o jogo do ano. Eu não achei nenhum jogo assim, porque assim, não teve nenhum jogo que gerou aquele hype.
É pra galera do Nintendo, eles tentaram criar um hype aí no Metroid Dread, que de verdade, pra mim, não rolou. E olha que eu gosto do Super Metroid e do Returns também, joguei. Mas de verdade, assim, e olha que é um dos meus gêneros favoritos, mas, cara, Metroidvania, assim, novo, precisa ser muito foda pra superar Hollow Knight, de verdade. É uma parada que eu... Que, assim, é um jogo indie e que, pra mim, não rolou, não, de hype.
Esse Metroid Dread, ele é Metroidvania mesmo ou ele muda o estilo?
Então, parece que ele mudou alguma coisinha dificultando a exploração. Tipo, agora você tem um bichinho que é o Dread, que te persegue e isso faz com que você, às vezes, tenha que passar mais rápido pelos lugares. E isso dificulta um pouco a exploração no mapa e tal. Só que eu não joguei porque eu não tive esse hype mesmo, e aí eu espero baixar, né? Sempre o preço. Sim. Em algum momento a galera comprar e eu compro usado no escambo. Então, mas assim, não me motivou mesmo a jogar, não. E de verdade, nenhum desses jogos que apareceram aí acabou me motivando. O Ratchet & Clank, o primeiro, eu deixei pela metade, mas é um ótimo jogo, de verdade.
Uhum, eu joguei ele por gratuito, né? Um tempo na
ficou, pessoa. Foi isso mesmo.
Eu cheguei a baixar, mas tá lá na biblioteca. E esse, ó, It Takes Two, é um jogo que foi bastante jogado. Conheci por João Ramos, nosso amigo aqui. Uhum.
Ele é o quê? Esse eu não acompanhei. Ele é sobre o quê?
É um jogo de ação cooperativo, né? Então você joga com o seu colega, né, online, e aí tem a aventura, tá, que você vai... E aí tem uns puzzles, e aí você tem que resolver esses puzzles de forma cooperativa pra seguir na história. É um jogo bem interessante, mas não é o jogo que ganha GOT.
Gente, nenhuma análise, assim, sabe? Até fazer uns fãs aí que me perdoem. Mas a sensação é que eu tive é que eu estava, de fato, jogando um jogo mesmo. E você sabe que você está jogando um jogo. Por conta da forma como os personagens são, as imagens dos personagens. Não é do tipo The Last of Us, que dá aquela sensação de realidade, sabe? Quase como um filme, não. O Resident, você sabe que você tá jogando um jogo, e você vê lá na cara. Mas o medo que você sente é um trem surreal. É um trem surreal. E também ele traz todas as mesmas mecânicas de combinação para formar os remédios, sabe? Que você pega a ervinha e combina com não sei o quê e vai fazer... Aí você tem um espaço dentro da própria... Ou seja, o jogo ele vem com a mesma... Ele resgata muito da identidade do próprio Resident Evil. Tá lindo. A mecânica de jogo tá fantástica. Eu tô adorando. É quando eu vou lidar com os seres contaminados lá, né? Aquele... Assim, eu tô achando melhor do que o último que eu joguei. Eu joguei só um dia e eu já tô achando melhor. Tá maravilhoso, mas assim, então... E dá muito medo. O som, a Paloma falou uma parada muito sinistra, velho. O som do Resident, a hora que eles mandam o som do controle, que você tá jogando e o som sai do controle, o processo imersivo ele é tão surreal, né? Que... Realmente o jogo tá muito bonito.
O Resident Evil 7 é nessa pegada de primeira pessoa, né? Mas é com VR. Eu acho que possivelmente, não sei, o Village tenha o modo também VR.
Deve ter.
Eu não sei se o VR eu enjoaria. Num futuro, talvez, se eu puder testar na casa de alguém, porque eu jamais compraria um VR só pra testar e saber se eu ia enjoar ou não. Mas
Tem um modo VR, sim.
Eu vi aqui. Se seguir a lógica do FPS, eu acho que em 20 minutos eu já estaria com a pressão lá embaixo e agonizando.
Acho que com VR eu estaria, sei lá... Pra mim é muito forte esse motion sickness. É, cinetose, alguma coisa assim. Pra mim é muito forte.
Inclusive, tem horas que a história é tão cabulosa que quando ele migra do modo que você tá jogando pro modo história, você não percebe. Você acha que você tá jogando ainda. Eu achei isso muito louco. Eu nunca tinha vivido no Resident... No The Last of Us, isso não acontece. A gente vê que é um modo história. Ele tem uma quantidade... Até o momento, né? Tem uma quantidade tão cabulosa que você acha que você tá jogando. E aí você continua lá, entendeu? No negócio. Então eu tô gostando. Mas também, gente, olha, impressão de 3 horas de jogo. De ontem à noite, eu tô aqui fazendo toda uma análise.
Eu confio em sua análise.
Eu também confio, porque esses 6 aqui, não joguei nada, só acompanhei a gameplay de It Takes Two. E é isso que o João falou, plataforma com puzzle, divertidíssimo pra jogar com companheiro, companheira. E é um casal que tá separando, aí a filha faz um vuduzinho, vocês viram um boneco e vão viver aventuras. É a terapia de casal gamer. Viver aventuras resolvendo bronquinhas. E é lindo, mas só acompanhei gameplay, assim. As pessoas que jogam dizem que é muito divertido pra jogar com a dupla. E como o que me chamou a atenção foram as dinâmicas dos puzzles. Tem muita ação para resolver em conjunto. E não é só cada um faz uma coisa separada, mas a cooperação do casal, ela é fundamental para resolver. E é muito bonitinho também.
Pois é, eu vou com Mayara no Resident Evil 7 pelo histórico também do Resident Evil. It Takes Two. É, pra mim, é como se fosse, no ano passado, o Animal Crossing.
Uhum.
Tipo, tava concorrendo, e assim, eu não duvido que seja um jogo realmente sensacional, mas não é a cara de jogo, né, que vence esse tipo de prêmio. Só de estar ali concorrendo com vários AAAs já é um grande feito, né, mas não é geralmente o jogo que o pessoal premia nessa categoria.
Ano passado ganhou The Last of Us?
Ganhou em tudo, é quase o Titanic dos jogos. Ele ganhou tudo que podia. Então, por exemplo, em 2018, tipo, tem dois jogos que eu amo, né, que é tanto o Celeste quanto o God of War. Então foi muito. Foi uma categoria que você concorrer contra God of War é muito difícil. Olha a quantidade de grana que você coloca para um jogo e para outro. Então, é só de estar concorrendo já é a vitória, né? Então por isso mesmo que eu acho que o Resident Evil ele tem essa cara aí de campeão, mas também não joguei. Por ser em primeira pessoa, não vou jogar também, mas. Tô aqui dando a minha opinião, porque hoje a gente tá fazendo uma mesa de bar, então opinião pode. Pessoal, como vocês já sabem, porque vocês votaram, porque vocês participaram no nosso Instagram maravilhoso, estamos organizando episódios, né, dentro do Farmei, um novo bloco de episódios, uma categoria do Farmei, que foi... intitulada de Pixel. Pixel é o Farmei conversando com a educação básica, conversando com a escola. Então, a gente tem um novo... Vamos continuar com o Farmei. O Farmei será, como já acontece há 2 anos, é mensal. E a gente terá também os episódios Pixel 1, 2, 3 e por aí vai. Cada um com um tema. Para você, professor, professora, que quiser... levar podcast para a sala de aula, quiser fazer essa relação na sala de aula com jogos, ciências, educação e direitos humanos. Então, teremos episódios aí para você, para a gente pensar aí determinados conteúdos específicos das nossas ciências, com alguns contextos que podem mobilizar aí discussões na sala de aula. Então, se eu farmei, a gente fica pensando um pouquinho mais na nossa formação, né? Como professoras e professores, é um podcast que ele tem esse foco, principalmente para quem está na licenciatura, quem ama jogos também, mas principalmente a gente fala muito do ensino de ciências, mas aqui o Pixel vai ser para você que está na educação básica, para os nossos alunos e alunas da educação básica que estão lá nesse processo de jogar seus joguinhos, assistir suas séries, ver seus filmes, e como que a gente pode pensar tudo isso com cinema, direitos humanos, com cinema, com ciência, com direitos humanos. Olha aqui o ato falho. É isso, pessoal. Estamos aí muito ansiosos, hypados.
Isso mesmo, pessoal. Então, a gente agora, esse nosso novo projeto, né? Esse quadro do Farmei, o quadro Pixel, ele veio para... A gente espera para ficar, né? A gente tem aí a Paloma, a gente, e também a Carol e a Itana, que são... novos participantes do nosso projeto de extensão aqui na UFOB, que vão estar encabeçando aí esse projeto junto com a gente. E então eu já desejo as boas-vindas, né, para a Carol e a Itana, que vão ser novas vozes aí. E junto também da Paloma, né, que está aí também agregando, ensinando as meninas e tal. Então, se vocês precisarem aí de uma maravilhosa editora de podcasts, a Paloma... Só não vale roubar a Paloma da gente aí.
Porque... Ela vai hostear também? Falou host?
Ah, vou, aí é. É um momento, né?
E aí embora. A gente vai ter aí esse quadro maravilhoso e a gente espera que vocês também utilizem, né? Levem para os programas, para as escolas, né? Vocês que são professores de educação básica. Sugiram para a gente também, mandem e-mail com sugestão de temas, que podem ser a partir de jogos. Mas a gente também pensa que outros artefatos da cultura pop, como filmes, né, séries, também podem ser foco de discussão aí nesses episódios, que não vão perder a essência do Farmei, mas vão dar uma outra cara pensando nesse outro público. Então, pessoal, é isso. Desejo um ótimo final de ano para todo mundo, que todo mundo tome vacina, porque não tem jeito, né? A minha irmã diz que os hospitais... lá estão lotados de gente que não tomou vacina, principalmente. Então, tomem vacina, se cuidem, pra gente ter um 2022 aí mais, com mais tranquilidade aí, com muitos joguinhos, com muitos direitos humanos e com muita educação em ciência.
Valeu, pessoal. Até ano que vem.
Até isso, 2022 gente. Aí.
Farmei!